as ondas sonoras desse rádio estejam chegando, que a bênção de Deus esteja alcançando a sua vida nesta manhã. Queremos mandar um alô especial para os nossos dirigentes de congregação, pastores regionais, queremos mandar um alô especial também ao nosso pastor presidente, pastor Celso Gregório, e todos os pastores regionais, a diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor Sebastião Borges, nosso primeiro vice-presidente, e todos os nossos irmãos que estão aí sintonizadinho conosco nesta manhã de quinta-feira. Já são 11 horas e 14 minutinhos, hoje dia 28 de maio de 2026, e você está sintonizadinho conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Estamos aqui, queremos mais uma vez externar aí a nosso sentimento de pesar pela perca do nosso querido irmão Efraim, que já descansa no Senhor. E como muito bem lembrou o Júnior, na terça-feira ele estava ali na porta da igreja recebendo os irmãos com muita alegria, né? E ontem, assim, antes do SAMU sair, a família nos chamou, tivemos ali no hospital fazendo uma oração por ele. Ele nos reconheceu, estava num momento muito angustiado, sentindo muitas dores, mas ele nos reconheceu. Nós oramos, recitamos salmos bíblicos, e depois ele saiu, a sua filha Luana acompanhou, missionária Luana, até a capital, e nós estávamos ali esperançosos, né, do que Deus tinha para fazer, mas a vontade de Deus prevalece, a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa vontade. Nós não sabemos e Deus sabe todas as coisas, mas o que fica dele é a sua alegria, o legado que ele deixou, sua família, suas filhas muito bem criadas e educadas, uma família muito abençoada, né, e nós vamos estar sempre lembrando, né, da forma peculiar de ser, da forma alegre, descontraída do nosso querido irmão que já descansa no Senhor, Efraim Maia. Meus irmãos, mas vamos de louvor nessa manhã, são 11 horas e 15 minutinhos, e nós queremos oferecer o louvor que vem aí a todos os nossos dirigentes de congregação, todos os nossos pastores regionais, todos que estão sintonizadinho conosco aqui no centro da cidade, também nos bairros, você que nos acompanha no interior, que está conosco aí ligadinho na zona rural do nosso município, esse hino também vai para você. Quero aproveitar e mandar aqui esse, oferecendo também esse louvor aqui para, na Vila Militar, nosso jovem Rian e a sua mãe Alice, que não perde o programa Mensagem de Paz. Eu quero oferecer também esse louvor. Então vamos de louvor nesta manhã.
Está uma delícia ali, ao som de Deus chegou aqui. Normal em meio à luta a gente se preocupar, mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Isto é mistério, basta somente crer. Isto não é regra, nem é critério, depende só da fé. É por isso que a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito a mil, depende só da fé. Se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder, braços de Deus. Se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder, nos braços de Deus.
gente não se entrega, não.
Não se entrega.
E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não, Deus dá um jeito amigo. Depende só da fé. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, bem vencido no poder dos braços de Deus. Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste e não olha pra trás. Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai. Que ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus, nos braços de Deus.
Meu Deus. Queridos irmãos, são 11 horas e 20 minutinhos, já temos sintonizadinho aqui conosco o nosso querido jovem Rian. Ele está dizendo: a paz do Senhor Jesus, pastor, gostaria de ouvir o louvor de Rose Nascimento, Jesus não é homem. Sou o Rian. Obrigado, Rian, pela sua participação, que Deus abençoe. E a todos os ouvintes aí na Vila Militar, sua mamãe Alícia, e a todos que estão sintonizadinho aqui, também no centro da cidade, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Já já vamos estar ouvindo esse louvor, a pedido do nosso irmão Rian, né? Jesus não é o homem. Então vamos já já estar ouvindo esse louvor, mas antes quero mandar um alô especial para todos os nossos irmãos aí no Paris, que está ligadinho conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz, ao nosso irmão Isaías Barreto e toda a sua casa, nossa querida irmã dos Anjos, sua mamãe e a toda a sua família. Vai um abraço especial a todos os nossos irmãos aí no Paris, também aos nossos irmãos aí na Boca do Caeté, onde está o pastor Paulo Borges e sua família e toda a igreja do Senhor, toda a membrazia da Igreja Assembleia de Deus aí na Boca do Caeté. Que Deus abençoe os nossos irmãos também ali no São Jesus, onde estão ligadinho ali o nosso evangelista Rodinei, sua esposa, sua família. Que Deus abençoe essa família cada dia mais. Na Boca do Iaco está ligadinho conosco o pastor Cleuso e toda a sua família, os nossos irmãos que congregam aí na Boca do Iaco. Quero mandar um alô especial a todos os nossos queridos que estão sintonizadinho conosco aí, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Mas agora nós vamos de louvor, Jesus não é o homem, oferecimento do nosso irmão Rian, para todos os ouvintes, né, com Rose Nascimento. Vamos de louvor nessa manhã.
Encontrou ali um homem com a mão. pecados perdoou e disse: mas levanta, toma a cama e anda. E o moço andou. Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa se toma nada por fazer. Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara, ele diz: eu sou. O mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. De nascença que queria ver, tem compaixão de mim, dizia ele ali, clamando por Jesus. Que queres que eu te faça? O Senhor perguntou. Senhor, eu quero ver. Bartimeu lhe falou. Jesus curou e pronto, enxugou-lhe o pranto e Bartimeu sarou. Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa se nada por fazer. Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara, ele diz: eu sou. O mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintoma, nada por fazer. Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara, ele diz: eu sou. O mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder.
Glória a Deus. Queridos irmãos, ao som desse belo hino, são 11 horas e 25 minutinhos, aí a pedido do nosso Rian, né? Rose Nascimento acabou de louvar. Júnior, fala aí, Júnior.
Queremos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Levita Cleison Nunes, ali no Cristo Libertador, juntamente com sua mãe, irmã Gorete, que estão ligadinhos na programação. Um forte abraço, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Cleison Nunes é um amigo nosso, né? O Alex que gosta de sempre estar ali com ele tomando um tereré.
Glória a Deus. Meus irmãos, quero também aproveitar aqui e mandar um alô especial para o nosso pastor Antônio Lima, né? A nossa irmã Dulce, que está ligadinho conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Ele todos os dias, ele diz: pastor, eu não perco o programa, está lá ligado, quando começa o programa já estou ligadinho. Então vai um alô todo especial para o nosso pastor Antônio Lima, né? Nosso pastor querido, amado. Eu tenho o privilégio de sentar ao lado dele ali no púlpito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não é ele que senta do meu lado, não. É eu que sento do lado dele. O privilégio é meu de estar ali do lado de uma pessoa tão especial, tão dedicada na obra de Deus, né? Uma referência na nossa igreja, nessa cidade, uma referência de fé. Um homem muito abençoado, né? Criou seus filhos, suas filhas na fé, e uma família muito linda, muito abençoada. Então, pastor Antônio Lima, sinta-se abraçado pelo programa Mensagem de Paz, também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Celso Gregório, o senhor e sua esposa, né? E toda a sua família, filhos e netos e bisnetos, né? O nosso pastor Antônio Lima aí já tem aí uma terceira geração aí dele, que Deus abençoe de uma maneira especial. Cleison, obrigado pela sua audiência. Todos os nossos irmãos aí no bairro do Cristo Libertador, quero mandar um alô especial para o nosso querido irmão Manuel Porto Velho, diácono Manuel Porto Velho, e também a sua esposa, a irmã Rosângela, e todos os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco aí no Cristo Libertador, bairro Cristo Libertador, AD, a Igreja Assembleia de Deus, AD, Cristo Libertador, na pessoa do nosso querido irmão evangelista Robson Nóbrega. Que Deus abençoe nossa querida irmã Nilva Flores, né? Nesse momento, vivendo esse momento difícil de perca aí do seu cunhado. Meus irmãos, mas nós estamos aqui transmitindo a você a palavra de fé, a palavra de esperança, de alegria para o seu coração. Nesse momento nós vamos ouvir o Júnior, vai nos trazer aqui uma palavra de reflexão, e você que está ligadinho conosco, fique atento. Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para você, fique conosco. Nós temos aqui junto até meio-dia, são 11 horas agora e 28 minutinhos. Júnior, fica à vontade aí, Júnior.
Glória a Deus. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Elcio e a missionária Inês. Meu irmão Elcio sempre está ligado na programação, congrega ali com o pastor Wendel, no Vitória, na Regional 1. Mandar um abraço também pro cooperador, irmão Antônio, que é o nosso porteiro lá da De Bosque, o pai do nosso querido pastor ali, evangelista Alessio. Deus continue abençoando vocês, que sempre estão ligados na programação. Um abraço pro meu amigo Suzenaldo e toda a sua família, irmã Vera, irmã Carla, que sempre estão ligadinhos. Estão bem ali no ramal 17, que faz parte da área da regional de número 11, né, pastor Moisés. Que Deus continue abençoando a todos da regional de número 11. Queridos, nesse momento, quero apenas aqui deixar uma reflexão aos vossos corações, baseado num salmo bastante conhecido, salmo de número 3 e o verso de número 5, que diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E esta é uma grande verdade, pois nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado esse sustento, tem nos dado esses livramentos. Nós estamos aqui porque a bondade e a misericórdia de Deus tem nos alcançado, como disse Jeremias no livro de Lamentações, capítulo de número 3, o versículo 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E o Salmo 124 nos revela uma grande verdade quando ele diz que, ora, se o Senhor não estivesse ao vosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos, pois o inimigo ele tenta sempre nos derrubar, ver o nosso fracasso, tirar a nossa vida. O inimigo ele tenta roubar os nossos sonhos, nos frustrar muitas das vezes, mas nós estamos aqui porque confiamos em um Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, como revela o Salmo 139, dizendo que ele nos sonda e nos conhece, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, conhece os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e antes que uma palavra seja formada na nossa boca, eis que o Senhor tudo o conhece. Então Deus, ele sabe das tuas dores, das tuas necessidades, das tuas limitações, e em tudo ele te sustenta. Eu quero deixar essa reflexão para o meu e para o teu coração, dizendo que eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então seja grato a Deus pelo dia de hoje, apesar das circunstâncias. Entendemos que nem a família está passando por um momento de luto, mas que essa palavra possa continuar ao seu coração.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
Atenção, juventude de Sena Madureira e região. Vem aí o Congresso de Jovens das Regionais 3, 4 e 5 da Assembleia de Deus. Um evento especial de fé, louvor e avivamento. Presença confirmada do cantor Janderson Silva e do pregador Sérgio Paulo. Vindo diretamente de João Pessoa, na Paraíba, trazendo uma poderosa mensagem da Palavra de Deus. Não perca essa oportunidade de viver momentos de adoração, comunhão e transformação espiritual. Congresso de Jovens das Regionais 3, 4 e 5 da Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado especial.
Glória a Deus. Queridos irmãos, você acabou de ouvir esse recado aí, então esse final de semana você já tem um compromisso. 30 e 31, a De Bosque, um grande congresso de mocidade, vai ser um momento muito marcante, muito especial, né? E a Umadecena estará lá, todos os nossos jovens, aquela regional, vai ser um momento muito único, muito abençoado, muito especial. Meus irmãos, mas lembrando mais uma vez aos queridos que hoje nós não teremos o nosso culto de capelania, hoje vai estar sendo velado, né, ali o corpo do aquele que em vida chamou o diácono Efraim Maia, e a partir das 20 horas acontecerá o culto fúnebre, e amanhã às 7 horas da manhã vai ser o enterro do corpo do nosso querido irmão, que já descansa no Senhor. Então, lembrando aí mais uma vez, externando mais uma vez os sentimentos de pesar e de dor aí a toda a família Maia e família Flores, que perde nesse momento aí o seu ente querido, que já descansa em Deus. Irmão Efraim, como já falei, é uma pessoa muito querida, que nos abraçou aqui quando chegamos nessa cidade há 6 anos atrás, e agora mesmo esse final de semana, né? Depois da perca da sua mamãe, fez um almoço, nos convidou para estar em sua casa no sábado passado, assim parecia que estava despedindo-se da gente, e a gente fica vendo, né, observando a forma que Deus age, a forma que Deus trabalha. Teve terça-feira no culto conosco, o culto de ensino, e ali o nosso pastor presidente estava ensinando a palavra, ele estava na recepção da igreja, recepcionando os irmãos, e sempre com aquela maneira de ser dele, né, que era muito descontraído, aquele glória a Deus bem, chamava bastante a atenção de todos, mas o irmão Efraim já está no Senhor, já descansa no Senhor, né, às 14 horas, né, dá-se início ali já o momento de, vai ser o seu velório iniciando aqui no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, não é lá atrás, tá, irmãos? É no Templo Central mesmo, é na nave da igreja, aqui ao lado da Gazin, você entra ali pelas portas principais da Igreja Assembleia de Deus, onde é que ele vai ser velado ali a partir das 14 horas, no templo sede da Igreja Assembleia de Deus. Sempre a gente estava usando o salão social, mas isso foi um pedido dele, né, ainda em vida, que não queria ser velado lá no salão social, queria ser velado no templo, na casa do Senhor. E assim o nosso pastor presidente e a família conversando, né, estão fazendo esse pedido aí que ainda em vida o nosso irmão Efraim fez, para que fosse velado assim. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor, daqui a pouco nós retornaremos trazendo a palavra do Senhor, nosso Deus, aos nossos corações. Vamos de louvor nesta manhã. Glória a Deus. Queridos irmãos, são 11 horas e 40 minutinhos, já vamos entrar com a palavra de Deus, mas quero aqui mandar um alô especial para o nosso querido irmão Isaías Barreto, lá na Central do Paris, está ligadinho conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Obrigado, irmão Isaías, pela sua audiência, pela sua participação, e um alô especial também para sua mamãe, a nossa irmã dos anjos, e todos os nossos irmãos aí da regional, né, que estão ligadinho conosco nessa manhã, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Júnior.
Quero também mandar um abraço aqui para a missionária Antônia Conceição, que está ligadinha na programação. Agora pela manhã, eu, Márcio e o pastor Júnior passamos lá, né, fizemos uma oração com ela. E que Deus continue abençoando. Obrigado, irmã Antônia, por sempre estar aqui dando sua audiência, sempre nos ouvindo. Que Deus continue lhe conservando com muita saúde na presença do Senhor. Deus abençoe. Um abraço.
Glória a Deus. Queridos irmãos, nesse momento agora nós vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor, para meditarmos naquilo que Deus tem para os nossos corações nesta manhã. Quero convidar você, com muita alegria, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, tá bom? No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava vê-lo, entrando e pô-lo diante dele para que fosse curado. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão que estava que enchia a casa, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio aonde Jesus estava. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que é razoar em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizia ao paralítico: levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, mas ele nos traz aqui algumas verdades muito especiais para nossas vidas. E a primeira delas é entender que Jesus, aonde ele estava, sempre havia ali uma multidão de pessoas, muitos curiosos, muitos estavam ali pela palavra, muitos estavam ali porque ele multiplicava pão, porque ele supria a necessidade dos necessitados, cego via, coxo andava, paralítico eram levantados de cama. E a Bíblia diz que muitos fariseus que vinham das aldeias ali, círculo vizinha, né, como Galiléia, Judéia, Jerusalém, muitos religiosos estavam ali à espreita. Para quê? Para, de alguma forma, tentar colocar Jesus em situação vexaçosa, ou em situação de ridicularidade, em situação difícil, querendo, de alguma forma, acusá-lo de alguma coisa. E a Bíblia Sagrada diz que chegou quatro amigos, quatro homens, trazendo um amigo deles que estava paralítico. E a Bíblia diz que eles olharam e observavam que a casa estava tão cheia que não tinha por onde entrar. E aqui eu acho interessante, irmãos, o verdadeiro amigo, ele é aquele que faz esforço de levar você até Jesus, né? Por mais que pareça que não tem jeito de chegar, que os obstáculos, que a dificuldade, que a casa cheia de problemas, cheia de dificuldade, não dê para acontecer, esses homens tiveram tanta ousadia e tanta fé, sabendo que Jesus era capaz de fazer aquele paralítico andar, que eles subiram na casa. A Bíblia vai dizer que eles destelharam e passaram o homem na cama, em uma corda, várias cordas, entre as telhas, até chegar a Jesus. E aqui, irmãos, eu estava observando e até anotei aqui uma frase muito importante: uma igreja acolhedora, ela revela um Deus acessível. Porque Jesus está sempre pronto. Ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está sempre acessível. A acessibilidade de Jesus era muito grande, mas para que Jesus fosse acessível a esse coxo, a esse paralítico, precisava ter uma igreja acolhedora. Ou seja, pessoas, quem é a igreja? Somos nós. Pessoas que facilite levar as pessoas até Jesus. Hoje, infelizmente, nós temos pedra de tropeço. Nós temos gente que dificulta as pessoas chegarem a Jesus, através do mau testemunho, através de palavras que machucam, que ferem, através de atos e ações, que em vez de agregar, Jesus disse, olha, aquele que comigo não ajunta, espalha. Tem pessoas que têm o dom de espalhar, mas Jesus também chamou homens e mulheres que são acolhedores, que têm o dom de agregar, de juntar, de levar até Jesus as pessoas. Então esse é o papel da igreja. O papel da igreja é tornar acessível, é acolher as pessoas para torná-las, que essas pessoas possam chegar, aproximar-se de Jesus, porque Jesus sempre vai ser acessível. Jesus, em todas as abordagens da Bíblia que você vai ver, quando alguém chegou para Jesus, Jesus sempre esteve pronto para atender. E aqui me faz lembrar de um certo centurião, que nem da nação de Israel era um gentil, era um romano, era um oficial romano. A Bíblia diz que quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, ele disse, Senhor, eu tenho na minha casa um homem, um servo meu, que está violentamente atormentado e paralítico. Ele disse, eu irei e lhe darei saúde. Olha o que Jesus disse, eu irei na sua casa e darei saúde a esse homem. Em outra oportunidade, quando Jesus está vindo de Gadara, na praia da Galiléia, tem uma multidão lhe esperando. E um chefe da sinagoga chamado Jairo disse: Senhor, a minha filha está em casa, moribunda, à beira da morte. Ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha, Jesus está sempre pronto, acessível. Deus está bem pertinho de você. Disse o apóstolo Paulo: a salvação está no seu coração. Se que com os ouvidos ouvire, com o coração crer e com a boca confessar que Ele é Cristo, tu serás salvo. É isso que Paulo escreveu nos Romanos, no capítulo 10, diz. Então, a salvação, irmão, é algo muito simples. Jesus está sempre pronto a nos ouvir. Aí alguém pode dizer: será que Deus vai nos ouvir? Com certeza, Deus está pronto para lhe ouvir, mas um pecador como eu é pecador mesmo, que Jesus veio ouvir. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para os pecadores. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele está sempre ali, pronto para nos atender. O caminho para chegar a Deus é Jesus. E ele disse lá em João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas para chegar a Jesus, precisa ter uma igreja amiga, uma igreja acolhedora, pessoas como esses quatro amigos, que não achando lugar nem nas portas e nem na janela para passar o paralítico, destelharam uma casa. Fizeram algo até hilário, até assim, que fugiu da normalidade das coisas. Mas eles sabiam que se aquele homem chegasse na presença de Jesus, Jesus podia fazer por ele algo que ninguém mais poderia fazer. Então o que é que eles fazem? Destelham a casa e descem o paralítico, né? Aí você pode me perguntar: pastor, mas aqueles homens deixaram um prejuízo na casa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: o que mais vale, uma vida ou uma telha? O que mais vale, um bem material? Porque a casa dá para ser consertada, mas a vida eterna, ela é uma oportunidade única. Tanto é que quando o paralítico desce na presença de Jesus, Jesus disse, não disse para ele: vai, a tua fé te fez andar. Ele disse não. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque alguém enfermo pode enfermar novamente, mas alguém que encontra Jesus, alguém que tem a vida eterna, alguém que recebe a palavra de vida eterna do Cristo eterno, do Deus da eternidade, ele vai receber algo que ninguém mais vai tirar dele, nem a morte pode tirar, porque a Bíblia diz que quem morre em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Então, queridos irmãos, baseado no texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando os fariseus ouviram Jesus dizer que perdoava o pecado do paralítico, eles se escandalizaram e começaram a razoar entre eles, pensar entre eles: quem é esse que diz que perdoa pecado, que só Deus pode perdoar? Mas quem era Jesus, irmão? A Bíblia chama ele de Emmanuel. Emmanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Deus esteve aqui, irmão. Deus está aqui. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. Se você crê, Jesus está aí agora na sua casa. Se você crê, Jesus está aqui. Eu creio que Ele está aqui no estúdio da rádio conosco. Ele está nos ouvindo, Ele está falando conosco. Ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para estender a sua mão. Ele está pronto para nos curar. Aí alguém diz assim: mas quem é esse comedor de feijão que fala com Deus? É com esses comedores de feijão mesmo que falam com Deus. Porque Deus veio para falar com o homem. A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós, deixando a sua majestade de glória para comunicar com o homem. Tomou forma de servo, tomou forma de pessoa, de gente. Esteve conosco. E quando Ele estava na casa falando do amor de seu Pai, que descer esse paralítico, que quando ele diz que a fé daquele homem o salvou, imediatamente o homem ficou de pé, andou, ficou curado. Hã? E ele pergunta, ele conhecendo o coração dos fariseus, ele conhecendo o coração dos religiosos, ele disse: o que é mais fácil dizer para esse homem? Hã? Os teus pecados são perdoados, ou levanta e anda? Diga aí, O que é que é mais fácil? O que é que as pessoas querem mais hoje? Querem milagre ou querem o Deus do milagre? O que é que as pessoas mais querem hoje? O que é que mais atrai multidão hoje? É milagre ou é o Deus do milagre? Irmão, eu sou atraído pelo Deus do milagre, porque se ele levantar o coxo, ele vai continuar sendo Deus, mas se ele não levantar, ele é Deus também, porque ele não muda. Hebreus disse que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Infelizmente hoje só tem multidão onde tem milagre. Deixa eu lhe dizer, o maior milagre é o dom da salvação. É a alegria da salvação. Foi isso que o salmista disse no Salmo 51. Senhor, tira tudo de mim, mas não retira de mim a alegria da salvação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Aprenda com a palavra nesta manhã. A vida eterna é o bem mais precioso que o homem pode ter. Você vai levantar. Jesus vai curar a enfermidade. Mas o maior objetivo de Jesus é nos levar para o Pai. Ele disse em João 14, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, mas voltarei outra vez, para que assim aonde eu estiver, vós estejais comigo. Você sabe que Jesus pode voltar de duas maneiras para você, pastor? Isso é heresia. Não, vou lhe explicar, calma. Ele pode vir lhe buscar no arrebatamento da igreja, ou pode também fazer a sua chamada individual. Ninguém sabe quando será o meu dia, quando será o seu dia. De uma coisa temos certeza, que isso acontecerá. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos de amigos que nos conduzam até a presença de Deus. Saia de perto de pessoas que lhe afastam de Deus. Vá para perto de pessoas que lhe coloquem na presença do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. São 11 horas e 55 minutos. E nesse momento nós vamos orar, encerrando. Vamos orar com o Diácono Júnior. Já baixei o homem aqui de patente. É o Evangelista Júnior. Vamos orar com esse servo de Deus, agradecido por esta manhã, por esta palavra, por você que está aí nos ouvindo, em nome de Jesus. Oremos.
Deus, nós te damos graça por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Continue abençoando a vida dos nossos irmãos, ouvintes desta programação, que pararam, tiraram esse tempo para escutar os louvores, a palavra. Abençoando a vida do pastor Júnior, Deus, a sua família. Abençoando a vida da Saula também, a vida do seu esposo, Rômulo. Deus, continue prosperando cada vez mais. Abençoando a vida do nosso pastor presidente, Deus, que é o nosso diretor aqui da rádio. Continue fortalecendo o teu servo, Senhor. E mais uma vez te apresentamos a família Maia, a família Flores em tuas mãos, para que o teu Espírito vos console e que o Senhor fortaleça nesse momento de dor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Fica na paz, fica com Deus.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
Atenção, juventude de Sena Madureira e região. Vem aí o Congresso de Jovens das Regionais 3, 4 e 5 da Assembleia de Deus. Um evento especial de fé, louvor e avivamento. Presença confirmada do cantor Janderson Silva e do pregador Sérgio Paulo. Vindo diretamente de João Pessoa, na Paraíba, trazendo uma poderosa mensagem da Palavra de Deus. Não perca essa oportunidade de viver momentos de adoração, comunhão e transformação espiritual. Congresso de Jovens das Regionais 3, 4 e 5 da Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado especial.
Atenção, meu povo, já começou o arraial de oferta das drogarias Pague Pouco. E tá danado de bom, meu compadre, é oferta pra ninguém ficar de fora desse arrasta-pé da economia. Tem perfumaria, fralda, medicamento com até 90% de desconto. E assunta só essas ofertas que tá mais barato do que milho na fogueira. Fralda Mami Pouco dia e noite de R$55,99 por apenas R$49,99. É a fralda Mami Pouco mais barata da cidade. Leite Ninho instantâneo ou integral 380 gramas de R$24,99 por apenas R$20,99. Creatina Max Titanium 300 gramas de R$109,99 por apenas R$69,99. Nas compras acima de R$150 em não medicamentos, você participa da nossa pescaria e concorre a brindes e desconto na hora, ó. É. Mas tu tá esperando o quê? Corre depressa, porque esse arraial de oferta é até o dia 31 de maio, enquanto durarem os nossos estoques. Super fecha mês de arraial é só nas drogarias Pague Pouco, é. Quem compara, compra aqui.
Você de Honda. Toda linha Honda 0 km com 10 mil reais de bônus na avaliação do seu usado. Isso mesmo. Valorização especial pra você trocar de carro agora. E tem mais. IPVA 2026 grátis como cortesia exclusiva pra você. Design moderno, segurança, conforto e a qualidade Honda que você já conhece. Vem e aproveite. É por tempo limitado. Aqui na Honda Ivel você conta com excelente pós-venda, atendimento de confiança. A nossa equipe está pronta para negociar e fazer o melhor negócio para você.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção você que está grávida ou conhece alguém que esteja. Você pode ter direito a receber mais de 6 mil reais do salário maternidade do INSS. E o melhor, esse benefício pode ser garantido ainda durante a gravidez com apenas uma contribuição para o INSS. Mas atenção, para fazer tudo da forma correta, é importante procurar orientação especializada ainda durante a gestação. Não perca um benefício que pode ser direito seu. Procure a EPREV Soluções Previdenciárias na Rua Benjamin Constant, número 418, sala 2, no centro, ao lado do Base Acredita. Atendimento presencial e online. Contato 999-19-8594. Eu disse 999-19-8594. EPREV Soluções Previdenciárias. Compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
Está precisando de dinheiro e acha que não consegue? Nós temos a solução. A Imperial Financeira tem crédito rápido, prático e com toda a facilidade que você precisa. Atendemos autônomos, funcionários públicos, aposentados, pensionistas e quem trabalha na iniciativa privada. Analisamos seu caso de forma diferenciada, não cobramos nada antes de contratar e tudo é muito mais simples. Veja quanto pode conseguir: 10 mil reais, parcelas de R$65, 30 mil reais. Só R$195 por mês. R$70 mil a partir de R$450. Até R$100 mil, parcelas de R$650. Imperial Financeira. Dinheiro na conta em até 24 horas depois de aprovado. Não perca tempo. Fale com a gente agora. WhatsApp 349-9708-8033. Repetindo, 349-9708-8033. Lembre-se, crédito sujeito. Direito, análise e aprovação.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Chegou a hora de ficar bem informado. Em 3 segundos, Jornal Dimensão. As notícias mais importantes do dia. Jornalismo atualizado. Testemunha dos fatos que marcam a história de Sena Madureira. No ar, o Jornal Dimensão. A notícia no momento exato.
Em Sena Madureira e em todo o Acre, são exatamente 12 horas e 2 minutos. De imediato, vamos trazer as principais manchetes do dia. Caixa Postal gov.br, mais de 100 milhões de pessoas já receberam notificações. Atlas da Violência, veja ranking dos municípios mais violentos do Brasil. Mais de 37 milhões de contribuintes já enviaram declarações do Imposto de Renda de 2026. Bolsa Família, pagamentos começam nesta sexta-feira, 29. Justiça mantém regra da ANAC sobre cobranças de bagagens. E no bloco do município e região você confere. Luto. Morre aos 59 anos Efraim Maia, policial civil aposentado de Sena Madureira. Prefeitura realiza nesta sexta-feira a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Mandim vindo de Cruzeiro do Sul tem grande procura e estoque já está perto do fim em Sena Madureira. Tecnologia no campo. Produtor local investe em hidroponia para cultivar hortaliças. Justiça define data de júri popular de agricultor acusado de tentativa de homicídio em Sena Madureira. Governo decreta ponto facultativo após Corpus Christi prolonga feriado. Esporte. Neymar sofre lesão na panturrilha e vira dúvida para a estreia da Copa do Mundo. Portanto, estas são as principais manchetes desta quinta-feira, 28 de maio de 2026. Eu sou a Saula Ferreira e este é o seu Jornal Dimensão, que começa a partir de agora.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Doze horas e quatro minutos em Sena Madureira. Bolsa Família, pagamentos começam nesta sexta-feira, 29.
Caixa Notícias.
A Caixa finaliza nesta sexta-feira, dia 29, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em zero. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Caixa Postal Gov.br, mais de 100 milhões de pessoas já receberam notificações.
Em maio, a Caixa Postal Gov.br alcançou a marca de 100 milhões de brasileiros recebendo notificações personalizadas sobre serviços públicos. A ferramenta funciona dentro da plataforma gov.br e desde fevereiro de 2025 já enviou mais de 200 milhões de mensagens sobre benefícios, documentos, concursos e obrigações dos cidadãos. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a proposta é concentrar os avisos oficiais em um ambiente único e seguro, reduzindo o uso de e-mails e mensagens por celular que podem facilitar golpes virtuais. As notificações incluem informações sobre Enem, Bolsa Verde, vencimento de passaporte e alistamento militar, por exemplo. O acesso à caixa postal é gratuito e realizado pelo aplicativo ou pelo portal gov.br. Para visualizar as mensagens, o usuário precisa ter conta nível prata ou ouro, com validação da identidade por reconhecimento facial, bancos credenciados ou dados da Justiça Eleitoral. Atualmente, a plataforma gov.br reúne mais de 13 mil serviços digitais federais, estaduais e municipais e soma mais de 176 milhões de usuários cadastrados e, em caso de dúvidas, acesse gov.br/conta ou gov.br/atendimento. Para suporte presencial gratuito, localize uma unidade mais próxima do balcão gov.br em gov.br/presencial. Com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Atlas da Violência. Veja ranking dos municípios mais violentos do Brasil.
O Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024. Os dados são do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que apenas 99 municípios brasileiros concentraram metade dos assassinatos registrados no país no ano analisado. Essas cidades representam 1,8% dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Entre os 20 municípios com maiores taxas de homicídios, 17 estão no Nordeste. Os estados com os índices mais altos foram Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará. O município de Maranguape, no Ceará, aparece com a maior taxa estimada do país, 87,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. O estudo também aponta que cidades de médio porte, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, tiveram a maior taxa média de homicídios no período. Foram 24,1 casos por 100 mil habitantes. O índice ficou acima do registrado em cidades grandes e pequenas. Na outra ponta do levantamento, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais aparecem entre os estados com menores taxas de homicídios estimados. Entre as cidades menos violentas do país estão Jaraguá do Sul e Brusque, em Santa Catarina, além de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. O Atlas também revela que 1.578 municípios brasileiros não registraram nenhum homicídio estimado em 2024. Entre as capitais, Florianópolis apresentou o menor índice de assassinatos estimados, seguida por Brasília, Curitiba, Goiânia e São Paulo. Reportagem Marquesan.
Mais de 37 milhões de contribuintes já enviaram declaração do Imposto de Renda Federal de 2026.
Mais de 37 milhões de contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. O prazo de entrega se encerra às 23h59 de sexta-feira, dia 29. Quem não enviar no prazo paga multa, que é calculada de acordo com o imposto devido pelo contribuinte. Quem entrega fora do prazo, mas não deve imposto, paga uma taxa fixa de R$ 165,74. A Receita Federal reforça a importância de enviar a declaração dentro do prazo para evitar o pagamento de multas, verificar todas as informações antes do envio, utilizando a declaração pré-preenchida, monitorar o processamento da declaração no aplicativo da Receita Federal ou na internet e regularizar eventuais pendências para evitar ficar na malha. Até o final do dia 26 de maio, a taxa de retenção de declarações por conta de pendências era de 4,97%. Segundo a Receita Federal, os dados indicam que a transição na prestação de informações da declaração do imposto de renda retido na fonte pelas fontes pagadoras aos sistemas E-Social e REINFE foi bem sucedida. Para mais informações, acesse a página gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Justiça mantém regra da ANAC sobre cobrança de bagagens.
A Justiça Federal do Ceará manteve a competência da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para regulamentar a cobrança de bagagens em voos. A decisão foi obtida pela Advocacia Geral da União, a AGU, e extinguiu uma ação movida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, contra a resolução da agência. A norma da ANAC, em vigor desde 2016, autoriza a cobrança separada pela bagagem despachada. Na ação, a OAB argumentava que a medida gerava prejuízo aos consumidores sem redução no valor das passagens aéreas. Mas a 10ª Vara Federal do Ceará entendeu que as